Agora nós vamos conversar com o Dr. Jefter Medeiros, fiscal do Procon Cascavel, a respeito daquelas reclamações, quase 3 mil reclamações sobre os medidores inteligentes da Copel e sobre o aumento de faturas que foram registradas após a troca de medidores. O Procon foi muito importante no acolhimento dessas reclamações. Inclusive, o Procon esteve naquela primeira audiência pública que foi realizada aqui em Cascavel, na Câmara, envolvendo a Copel, envolvendo o Procon e outras autoridades, para que o problema fosse solucionado. Afinal de contas, os consumidores estavam ali preocupados com o fato das faturas que eram antes numa média de valor e depois da troca dos medidores, as faturas foram literalmente nas alturas. E o Procon se fez muito importante para ajudar a solucionar esse problema. E a gente vai falar um pouquinho de como está esse panorama, visto que a Copel já identificou boa parte desses problemas e tem tomado algumas soluções para resolver. Jefter, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Obrigado, bom dia Marcelo, bom dia a toda a equipe da CBN, aos ouvintes que nos acompanham nessa manhã. Será um prazer comentar sobre esse assunto que tomou os holofotes de Cascavel nos últimos meses, né?
Isso mesmo. E o nosso WhatsApp à sua disposição também para você que tem eventuais dúvidas e comentários a serem feitos. 99137-7533. Primeiramente, qual foi o volume total de reclamações, em média, recebidas pelo Procon de Cascavel relacionados a esses novos medidores? Porque depois que a Copel começou a fazer a troca, as reclamações começaram a aparecer. Como foi esse volume de reclamações?
Maravilha. A princípio, nós começamos a notar um aumento significativo no final do ano passado para o início de janeiro desse ano, relacionado ao aumento da conta de energia após a troca do medidor. E a partir do momento que esse assunto começou a tomar, conhecimento da mídia, outros consumidores procuraram o Procon relatando o mesmo tipo de problema. Então, nós recebemos mais de 400 reclamações desse ano, todas em relação a esse tipo de acontecimento.
Essas queixas que foram apresentadas pelos consumidores durante esse período, elas seguiram esse padrão de que havia a constatação do aumento do valor da fatura ou houveram outras reclamações também relacionadas a isso?
Exato. Na verdade, o consumidor procura nós, relatando que teve um aumento na conta de luz, certo? Aí a nossa equipe faz uma análise ali e analisa o que que de fato pode ter ocorrido. São diversas situações que podem ensejar o aumento da conta de luz. Mas os consumidores nos procuram relatando que após a troca do medidor, começou a notar-se que o aumento da conta de luz foi exageradamente alto, vamos dizer assim. Esse é o padrão de questionamento que chega para nós por parte do consumidor.
E o consumidor também notava que esse aumento aconteceu principalmente após a troca dos medidores. Inclusive, eu me recordo que nesse período, logo no início que essas reclamações começaram a aparecer, a Copel havia se manifestado dizendo aos consumidores: olha, não é problema no medidor, o medidor está totalmente correto, não é nenhum problema na tecnologia. Mas como ainda não havia se chegado a uma conclusão, estava tendo essa falha na comunicação, o consumidor realmente estava bastante insatisfeito porque ele não estava convencido de que o medidor realmente não era o grande problema. A partir disso, o Procon considera que pode ter acontecido alguma falha na comunicação da Copel com os consumidores nesse momento de transição para os medidores inteligentes?
Eu acredito que sim, pode ter havido algum erro de comunicação, mas também a Copel, sempre que possível, ela responde nós de uma maneira técnica. Talvez o linguajar técnico da Copel, ao responder os questionamentos do consumidor, afasta um pouco o consumidor da realidade do que está acontecendo ali no momento, certo? Às vezes, nas nossas respostas que recebemos da Copel, são vários fatores técnicos que eles apresentam e muitas vezes o consumidor acaba não compreendendo qual o real conteúdo daquela resposta.
Como que o Procon avalia a conduta da Copel diante dessas reclamações?
Certo. A taxa de resposta da Copel é excelente. Eles respondem todas as nossas notificações via sistema. de maneira técnica, como eu te disse agora anteriormente. Porém, a taxa de efetividade, ou seja, quando o consumidor procura nós, tem um aumento na conta de energia, a resposta geralmente vem negativa, certo? Seja alegação de calor excessivo nesses últimos meses, talvez a instalação de um novo equipamento eletrônico que possa ter gerado o aumento, ou também alguma falha interna na rede elétrica da parte consumidora.
Aqui eu vou fazer duas perguntas agora. A primeira, quais foram as medidas corretivas que o Procon propôs à Copel com base nessas reclamações e quais foram as soluções apresentadas pela Copel na prática para resolver o problema das faturas e dos medidores?
Sim, a Copel, quando ela considera que houve um erro e dá procedência à reclamação do consumidor, é geralmente em relação a um erro humano, certo? O leiturista fez a leitura incorreta, ou na hora da troca do medidor houve uma informação colocada no sistema de forma incorreta, cadastra uma unidade consumidora em outra, ou o consumo que estava no relógio anterior é alterado via manual ali por um erro humano. A princípio, nós solicitamos, e a Copel de pronto aceitou, a volta dos leituristas, porque esse sistema inteligente tinha como uma das ideias a ausência de leitura por parte de uma pessoa. Tanto que a Copel alega que isso faria com que diminuísse os erros. Mas diante dessa situação, eles voltaram com o pessoal em campo para verificar se realmente é aquilo, se teve algum erro na hora de cadastro. E também, em relação às reclamações que foram improcedentes, nós encaminhamos novamente uma lista para a Copel e eles se comprometeram a realizar todos aqueles casos para verificarem se realmente a resposta deles anteriores está correta ou se houve alguma inconsistência e o consumidor tem razão naquele caso.
A Copel informou que 27% dos erros identificados teriam sido por falhas humanas de empresas terceirizadas. Ao fato dos leituristas estarem fazendo a leitura de forma equivocada ou incompleta ainda nos medidores antigos, ou seja, os leituristas que estavam tendo algumas inconsistências nas informações. Isso, dados da Copel. Esse fato da Copel ter identificado falhas humanas de empresas terceirizadas a partir do olhar técnico do Procon, reduziria a responsabilidade da Copel ou não?
De maneira alguma, porque as concessionárias de serviços públicos, elas respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus prepostos ou contratados. A questão de responsabilidade não é atenuada por este motivo.
Como que o Procon vem fiscalizando essa troca de medidores ou até mesmo a atuação da Copel com base nas reclamações dos consumidores? Existe alguma, de fato, alguma fiscalização específica ou ela é sempre feita a partir das reclamações dos consumidores?
Certo. A nossa atuação ela se dá a partir da reclamação dos consumidores e nós geralmente fomos em algumas residências e alguns estabelecimentos que foram alguns casos mais específicos, certo? Que nós notamos, a residência está vazia, mas mesmo assim houve um aumento de 10 vezes o volume o valor da fatura. Ou um estabelecimento que um do lado do outro. A reclamação foi procedente, o outro foi improcedente. Eles conseguiam realizar a leitura e o outro não conseguia. Então, nós fomos nesses estabelecimentos e verificamos a respeito disso. Agora, a questão do medidor em si, é necessário que uma equipe técnica, uma empresa, poucas empresas no Brasil conseguem fazer essa análise técnica, e isso é um dos nossos pedidos para a Copel. Né? A gente realizou uma reunião com o Ministério Público, com representantes da Copel, e solicitamos que fosse feita uma auditoria técnica independente por parte da Copel para apresentar um novo relatório sobre os medidores. Porque até então, a Copel não aceita, vamos dizer assim, que há um erro no medidor, certo? Para todos os testes que eles fizeram foi no sentido de que o medidor não tem problema. Ou houve um erro humano ou algum problema dentro da residência do consumidor.
Você está acompanhando a entrevista com o Dr. Jefter Medeiros, fiscal do PROCON Cascavel, falando sobre as soluções apresentadas pela Copel em relação às reclamações das faturas e também da troca dos medidores inteligentes. 10h18, e dando continuidade à nossa entrevista, qual a orientação que o PROCON pode dar ao consumidor que por alguma razão talvez ainda esteja identificando problemas na fatura ou não esteja ainda convencido de que a Copel está solucionando esse problema, ou, de modo geral, esteja identificando algum problema ou alguma irregularidade ainda neste momento nas faturas de energia?
Certo. Existem alguns meios que o consumidor tem de tentar resolver esse problema. Ele pode se dirigir até a sede da Copel, aqui em Cascavel, registrar uma reclamação na ouvidoria deles, certo? Também ali no PROCON, a partir do momento que iniciou esse aumento dos casos de reclamações, nós fizemos um acordo com a Copel e eles estão disponibilizando de um funcionário que fica especificamente ali atendendo esses casos que chegam ao PROCON. Mas também tem alguns consumidores que não se sentem confortáveis em registrar a reclamação diretamente na Copel, então eles podem também registrar a reclamação pelo PROCON, certo? Ou, às vezes, em casos de improcedência da reclamação junto à Copel, nós podemos registrar uma reclamação para eles e enviamos uma nova notificação. Solicitamos que vá uma equipe técnica da Copel no local, seja reanalisado o fato, o que pode ter ocorrido.
Muito bem, então. Orientações importantes para o consumidor, caso identifique ainda alguma irregularidade na fatura. Eu quero aproveitar a presença do Jefter aqui no estúdio da CBN, porque o PROCON ele tem sido um órgão importantíssimo da defesa do consumidor. E o que é importante salientar é que todas as ações do PROCON elas são pautadas dentro da legislação, a partir do Código de Defesa do Consumidor ou de outras legislações também que regem a relação de consumo entre o consumidor e a empresa ou uma prestação de serviço. E muitas vezes o consumidor não se dá conta dos direitos que ele possui. Claro que o consumidor, assim como as empresas, também tem os seus deveres, mas tem muitos direitos que o consumidor não sabe. E o PROCON atua na defesa justamente desses direitos. Então, Jefter, eu gostaria que você mencionasse para nós um pouquinho a importância do PROCON, não só em Cascavel, mas de modo geral, nessa relação de consumo, porque o consumidor muitas vezes acaba, talvez por não saber de uma determinada informação, acaba sendo lesado, acaba sendo enganado, acaba sendo ludibriado por algum produto incorreto, por algum serviço que foi mal prestado, ou seja, por uma relação de consumo que não atingiu o seu objetivo.
Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor e o PROCON existem justamente para isso, para equilibrar a relação de consumo, porque o consumidor, geralmente, ele não tem acesso à informação da mesma forma que o fornecedor. Então, nós atuamos nessa tentativa de harmonização entre a livre iniciativa e os direitos dos consumidores. Cada dúvida que o consumidor leva a nós é um motivo para nós aprimorarmos o nosso trabalho de maneira preventiva, ou seja, a partir do momento que chegam informações sobre um caso novo, algo que está acontecendo, seja na cidade, seja online, é um motivo para o PROCON conseguir estabelecer uma política preventiva melhor, porque nós atuamos especificamente de forma preventiva. Nós temos a parte da reclamação ali, mas para a população e para o PROCON é melhor que nem chegue a parte da reclamação, certo? Que as relações de consumo sejam feitas de forma equilibrada e harmoniosa. Então, eu acredito que a dúvida que o consumidor tenha, seja qual for, ela é pertinente. Então, nós sempre estamos às disposições dos consumidores, por meio do WhatsApp, também do PROCON, pelo telefone ou presencialmente, para sanar as dúvidas, porque são muitos os casos que o consumidor realmente não sabe se ele tem o direito a trocar aquele produto, como que funciona a garantia daquele produto, a empresa pode condicionar aquilo ou isso ou outro. Então, eu acho que é muito importante a atuação do PROCON. Muitas vezes ela é até um pouco ignorada das pessoas, né? Você fala assim, mas o PROCON não consegue resolver. Na verdade, nós tentamos resolver de forma consensual entre o fornecedor e o consumidor, né? Então, muitas vezes, algumas empresas, elas acabam nos respondendo negativamente. mas isso não quer dizer que nós não estamos atuando e também depois podemos fazer alguma forma de repreensão àquelas atitudes, sempre que lesem o direito do consumidor.
Existe algum ranking de reclamações, alguma situação que aparece com mais evidência, alguma reclamação que se sobressai dos consumidores?
Com certeza. Ultimamente, o maior número de reclamações ele está relacionado a bancos, certo? Seja empréstimos indevidos, algum desconto que está tendo na conta corrente. Agora também é bastante reclamação quanto àquela questão do INSS, das associações que vinham descontando sem autorização dos consumidores, dos aposentados, sobretudo, né? Esse é o maior número de reclamações que nós atendemos hoje no Procon a respeito disso. Tem essa questão da Copel, que também é um ponto esporádico, né? Mas que também tem tomado bastante atenção do Procon. E casos de garantia, produtos com defeito ou até mesmo veículos, né? São bem recorrentes, venda de veículos de repasse ou sem garantia, alguma coisa nesse sentido. Ou quando o fornecedor se nega também a prestar garantia, esses são assuntos bem recorrentes no Procon.
Essa situação especificamente dos aposentados e pensionistas que tiveram esses descontos indevidos por parte das associações e que, enfim, envolve até outros órgãos de fiscalização e outros órgãos do poder público também. Aqui tem um agravante, e eu acho que é interessante mencionarmos isso, que é o fato do público que é afetado, o público que é lesado por essas situações. Aqui no caso, predominantemente o público idoso, que naturalmente, infelizmente, tem uma vulnerabilidade maior comparado a outros públicos. Muitos idosos ainda não têm aquele domínio com tecnologias, muitas vezes não se atentam a alguns detalhes que passam despercebido pela atenção do idoso e acabam sendo pessoas mais vulneráveis. Isso também é um agravante porque o idoso acaba sendo vítima não só dessa situação, mas de outros golpes também que são muito comuns voltados a esse público, não é?
Exatamente, é o que nós chamamos, que a legislação também chama de hipervulnerabilidade. Quando aquele consumidor, aquela pessoa, ela tem uma vulnerabilidade acima do normal. E como você bem mencionou, a questão digital é algo que, para a pessoa idosa, é custoso aprender. Né? Hoje em dia as crianças já nascem mexendo no celular, no tablet, mas para a pessoa idosa é difícil. Então muitas vezes chega para nós um caso ali, um empréstimo. Na resposta o banco apresenta uma selfie da pessoa, do idoso, mas nós questionamos como que ele tinha conhecimento a respeito disso. Né? Algumas pessoas, alguns doutrinadores do direito, eles chamam até de uma questão de analfabetismo digital. Certo? Um termo não pejorativo, mas que significa justamente isso. Será que aquele consumidor idoso, aquele aposentado, ele tinha ideia do que ele estava acessando? Né? Porque muitas vezes eles recebem uma série de assédios de correspondentes bancários que entram em contato, quando não golpes, como você bem mencionou. Precisa fazer uma prova de vida, tem um valor a receber do INSS, preciso que você me envie seus dados, alguma coisa nesse sentido. Então é um público que a gente toma bastante cuidado e dá uma atenção redobrada.
Esse assédio, na verdade, me parece que nem deveria acontecer da forma que acontece, né? Já existe ali uma irregularidade nisso, né? Uhum. Porque, na verdade, tem sido algo bem excessivo. Inclusive, pessoas relatando que passam o dia inteiro recebendo ou ligações ou mensagens por parte de instituições financeiras. E o problema, isso por si só já é um problema, mas aí tem outro detalhe. Como você já bem mencionou, é o fato de muitas vezes esse assédio, na verdade, ser um golpe. Né? Então ele vem disfarçado de uma oferta de serviço de produto, mas na verdade é um criminoso que está ali por trás dessa ligação, tentando acessar dados sigilosos, tentando ter acesso a esses dados pessoais da pessoa. Então realmente acaba sendo uma situação muito, muito complicada. Mas outro ponto que chama a atenção, e eu acho que o Procon também acompanha isso de perto, é o fato de o quanto esses golpes eles são muito bem elaborados, eles são muito convincentes mesmo, não é?
Exatamente. E outro ponto que eu acrescentaria aí é a questão dos dados pessoais. Porque muitas pessoas se passam por correspondentes bancários ou pessoas autorizadas de uma empresa que realmente a pessoa tem esse vínculo. Então ela se sente segura em passar alguma informação para essas pessoas. Ou seja, ela fez uma compra internacional, por exemplo, né, fugindo um pouco desse assunto. E passa a receber mensagens dizendo que tem uma taxa que precisa ser paga, né, pela importação, alguma coisa nesse sentido. Então, algo que preocupa bastante nós é a questão dos dados pessoais, como eles estão sendo tratados também, porque é uma questão de muita relevância, certo? Esse controle dos dados faz com que esses golpes se aperfeiçoem, porque a pessoa, ele transveste de uma legalidade, né, de algo que é realmente real, mas que na verdade é um golpe que a pessoa nem acaba nem imaginando, né? Até quem é mais instruído pode acabar caindo nesse golpe.
Quais são os principais cuidados que o consumidor pode ter em relação a esses golpes?
Certo. Eu recomendo a não passar informações pessoais por mensagens, ainda mais números que não são verificados, porque hoje em dia no WhatsApp, quando aparece uma mensagem de uma empresa verificada, ela passa uma segurança maior. Muitas vezes tem algum número com um DDD estranho, números realmente esquisitos, uma numeração que não é comum e que chegam solicitando informações, dizendo que a pessoa tem o um dinheiro a receber, que precisa fazer prova de vida ou algo nesse sentido. Então eu sempre recomendo que a pessoa pense, não passe esses dados de imediato, verifique, se for o caso, ligue no número oficial do seu banco, ou entre em contato com outra pessoa da família para verificar, conversar, porque muitas vezes você, conversando com um filho, com um irmão, um tio, você acaba percebendo, porque na hora que você recebe uma mensagem, talvez você fique eufórico e não se dê conta que aquilo se trata de um golpe. Mas uma pessoa vendo de fora, analisando com calma, ela consegue te auxiliar. Acho que isso é um dos principais pontos que eu recomendaria.
E algumas das mensagens e ligações, mas principalmente mensagens e e-mails, eles vêm com um teor de imediatismo, né? Pague agora, geralmente datas de vencimento quase que naquele mesmo dia, então eles criam essa sensação de desespero mesmo, para que a pessoa nem tenha tempo de perceber que é um golpe. Ela vai ler e vai imaginar que aquilo faz sentido, que aquilo é real, e diante do curto prazo para uma tomada de decisão, é onde ela acaba sendo ali de fato vítima de uma situação dessas, não é?
Exatamente. Eles revestem de caráter de imediatismo justamente para a pessoa não conseguir pensar. Então ela acaba efetuando aquele pagamento via Pix, por exemplo, ou uma transferência bancária, e passados alguns minutos ela se depara com o golpe. Ela cai na real, né? Porque às vezes bloqueiam ou para de responder, alguma coisa nesse sentido. Existem meios para tentarmos reaver esse dinheiro, né? Existe o mecanismo de devolução do Banco Central por causa de PIX, contestações de compras em cartão de crédito, mas nem sempre elas são resolutivas, né?
Muito bem. Dr. Jefter, infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua contribuição aqui no CBN Cascavel.
Obrigado, eu que agradeço. Bom trabalho para vocês.